isto permite assim uma representação muito mais fidedigna daquelas que são as necessidades da região e que foi sempre o que a Iniciativa Liberal defendeu. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com a proposta em discussão, o Governo Socialista emenda um erro vindo de 2013, quando, por decisão da maioria PSD-CDS, foram eliminadas as NUTES 3, Grande Lisboa e Península de Setúbal. Aproveito, aliás, para dizer ao senhor deputado Hugo Carvalho, que falou há instantes, que referiu e mal, que o PSD se tinha muito empenhado na resolução deste problema. Não corresponde à verdade, até porque o único projeto de resolução apresentado nesta Assembleia da República que apenas pedia a reposição das NUTES 3 era o do PSD. Nunca, mas nunca falou na questão da NUTES 2, que é aquela que efetivamente resolverá o problema por completo. Hoje é dado um passo importante para garantir justiça no acesso a fundos comunitários por parte da Península de Setúbal e, em consequência, constrói-se equidade nacional na distribuição desses fundos. Quando, em fevereiro de 2021, os deputados socialistas eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, aliás, à cabeça a nossa ministra que aqui está presente hoje, Ana Catarina Mendes, escreveram à Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, dando nota das especificidades e diferenças de desenvolvimento no interior da área metropolitana de Lisboa, vinham de um profundo e alargado debate sobre o tema que envolveu o tecido económico e social da região. Em causa esteve e está o facto da NUTES 2, a área metropolitana de Lisboa, ser considerada a região mais desenvolvida para apresentar um PIB per capita, um PIB per capita superior a 100% da média do PIB da União Europeia a 27. Contudo, este PIB esconde importantes desequilíbrios económicos intra-região. De facto, a Península de Setúbal registra, relativamente aos dados conhecidos, um PIB per capita um pouco mais de 50% à referida média da União Europeia, o que a coloca completamente fora dessa classificação de mais desenvolvida. É, portanto, fictício o posicionamento atribuído aos 9 concelhos a sul do Tejo, com uma população na ordem dos 800 mil habitantes, prejudicando-os no acesso a mecanismos europeus para a coesão. O Governo, lendo bem o consenso existente em duas áreas do país, propôs à Comissão Europeia uma nova NUTES 2 Oeste e Val do Tejo, uma nova NUTES 2 e 3 da Península de Setúbal e uma NUTES 2 e 3 da Grande Lisboa. Em marcha está a construção de um modelo para que a Península de Setúbal possa ter taxas de comparticipação definidas pelos seus próprios indicadores e não influenciadas, esmagadas mesmo, diria eu, pelos indicadores da Grande Lisboa. Para o efeito, a Península tem de ser NUTES 2 e, como tal, é indispensável que lhe corresponda uma unidade administrativa, nomeadamente uma comunidade intermunicipal, logo uma NUTES 3. É isso que a proposta de lei que acompanhamos dá resposta. A nova NUTES 2, Oeste e Val do Tejo, aliás, como já aqui foi referido, não carece de idêntico procedimento por já ter as suas comunidades intermunicipais constituídas e a Lei 75 de 2013 só trata desta questão e não das NUTES 2. Aliás, esta matéria depois será, obviamente, que detalhada pelo meu colega deputado Hugo Costa. O aspecto relevante da proposta de lei prende-se com o facto da área metropolitana de Lisboa manter-se com as atribuições e competências que já tem. A sua constituição não é alterada. Esta era também uma exigência da região de Setúbal. Importa reforçar que a matéria ora em debate merece um amplo consenso, se não mesmo uma unanimidade na região. Este tem sido um desafio exigente a que o Governo soube dar resposta. Estamos na reta final do processo e esperamos que as instâncias europeias validem definitivamente o que é justa vontade e direito de uma comunidade. Esta reforma administrativa que o Governo assume lança um grande desafio à Península de Setúbal. É urgente que nela se criem polos de desenvolvimento alternativos até para melhorar as sinergias da área metropolitana de Lisboa. Afinal, o que queremos é pertencer em Setúbal de verdade e mais cedo que tarde ao grupo dos mais desenvolvidos. E termino dizendo àqueles que aqui muitas das vezes vaticinaram que não levávamos esta a resolução deste problema avante, aqui estamos a concluí-los. E, portanto, parabéns ao Governo do Partido Socialista e parabéns a esta Assembleia da República que certamente acompanhará esta grande vitória. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as Sras. Ministras e as Sras. E os Srs. Deputados. Dar nota relativamente a esta iniciativa de que esta proposta, apesar de ter algumas fragilidades que foram apontadas, nomeadamente no âmbito da consulta pública, não deixa de trazer ajustes jurídicos de pormenor que são relevantes, nomeadamente para a Península de Setúbal. Esta concretiza uma medida que é de elementar justiça, nomeadamente a possibilidade dos municípios que integram a Península de Setúbal de se constituírem numa comunidade intermunicipal autónoma no âmbito da área metropolitana de Lisboa, o que é relevante naquilo que diz respeito à atribuição dos fundos comunitários. Tratar Setúbal como se fosse igual a Lisboa é de facto uma injustiça do ponto de vista das assimetrias regionais e sociais que ainda persistem. Basta olhar para a outra margem e perceber que temos bairros como o Segundo Torrão, entre outros, onde não há de facto condições minimamente dignas de habitação, para perceber que ainda existem medidas sociais para mitigar. E se olharmos também para o PIB per capita da Península de Setúbal, verificamos que estamos a falar da quarta região mais pobre de Portugal e que tem um PIB per capita bem distinto do de Lisboa. Pelo que perder milhares de milhões de euros em fundos europeus e não lhe permitir realizar um processo de convergência e coesão previsto nos acordos celebrados na União Europeia, era da mais injustiça social que tínhamos para corrigir. E por isso, apesar daquilo que são as fragilidades deste processo, acompanharemos esta medida por essa mesma razão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Senhor e senhoras membros do Governo, Sra. Ministra, muito bem, é uma reivindicação antiga que o Livre tem no seu programa também já há bastante tempo e que acompanhamos. Mas não nos podemos esquecer do horizonte para que isto nos convoca. Ou seja, mais do que fundos europeus, mais do que unidades estatísticas, aquilo que nos deve aqui convocar é qual é o modelo de desenvolvimento que nós queremos para a Península de Setúbal e que modelo de desenvolvimento queremos para o país no qual a Península de Setúbal encontra o seu papel. Porque, quer dizer, às vezes achamos que estamos a resolver um problema, não estamos. Nós estamos a criar problemas novos e problemas importantes para de 2027 por diante. Eu venho e a minha família da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo. Lembro-me bem do que é que aconteceu quando a Opel saiu da Azambuja. Não se perderam só empregos. Perdeu-se saber, perdeu-se conhecimento e demorou-se anos a recuperar aquilo que se tinha perdido. E penso muitas vezes, quando penso na Península de Setúbal, o que é que acontecerá um dia que a Alta Europa dali saia. Eu sei o que é que eu quero que não aconteça. Quero que não aconteça o mesmo que aconteceu na minha terra. Quero que estejamos preparados para as áreas de especialização económica, do carro elétrico, da inteligência artificial, da robótica, aproveitando a academia que existe na Península de Setúbal, desde a FCT do Monte da Caparica ao Instituto Politécnico, para que a Península de Setúbal seja uma ponta de lança na modernização da economia portuguesa. E é disso que eu gostaria de ouvir falar também a Sra. Ministra mais à frente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado, parece que foi toda a gente atrás da cenoura. Isto que se passa aqui não é sobre Setúbal. Nós somos a favor das NUT. Somos a favor das NUT. Mas o que está aqui em causa é o processo, é o novo PREC, que é o processo de regionalização em curso. Basicamente, António Costa já tinha dito há uns tempos atrás que não queria saber do referendo para nada, apesar do referendo ter ditado que 63% da população portuguesa não queria a regionalização. O que está aqui em causa hoje não é as NUT, que já tinham sido prometidas pela senhora ministra Ana Catarina Mendes, quando candidata em Setúbal, e que um ano depois... Calma, ouça, escute com calma. Um ano depois, finalmente, vem a resolver o problema. O que se passa aqui é uma atrapalhada a nível administrativo, que na realidade, já depois de sabermos que a posição do Bloco de Esquerda também era, até devíamos dar um pontapé na Constituição para fazer a regionalização, e nós temos uma posição muito clara em relação à regionalização. Nós estamos dispostos a sentar e a conversar. Não estamos é dispostos a fazer a regionalização do Partido Socialista, que é para tachos e tachinhos. Mas foi toda a gente atrás da senhora das NUT. Foi toda a gente atrás da senhora das NUT. E o que se passa é que foi emitida uma nota técnica pelos serviços deste Parlamento que dizem que esta proposta do Governo não cumpre as questões nem formais nem legais, porque altera inclusive as leis, a lei da autarquia local. E o que está aqui é um pontapé na legislação, porque a Associação Nacional de Municípios, que eu sei que tem sido subserviente ao PS e que tem muita necessidade em estar encapotada, resultado das notícias que têm vindo a público ultimamente, a Associação Nacional de Municípios nem disse absolutamente nada. Quando ouvir a Associação Nacional de Municípios, está aqui na nota técnica, está na lei, é obrigatório. Quando ouvir a ANAFRE, é obrigatório. Mas depois os senhores já perceberam que colocaram, e tanto perceberam que estavam a cometer um erro, que inclusive nas últimas horas todos recebemos, todas as bancadas receberam, a carta vinda do município de Vila de Rei. E por causa disso, o Partido Socialista coloca uma alteração ao artigo, à PPL do Governo, minutos antes de virmos para aqui discutir, porque sabem perfeitamente a asneirada que fizeram. Este projeto nem sequer devia estar aqui a ser votado. E vamos aguardar por esta caramba para perceber se todos vão entrar neste jogo da cenoura das nudes e vão todos atrás das nudes, aceitando o pontapé que está a ser dado na CIM a nível nacional e aquilo que querem fazer, uma regionalização por decreto, processo de regionalização em curso. Mas por nós, vocês não passam desta forma sem explicar o que é que querem fazer com isto e sem que o processo seja completamente legal, que neste momento não é. E o que os senhores estão a pôr em causa, mais uma vez, é o ordenamento e o reordenamento do território está colocado em causa fruto da vossa incompetência.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao longo dos anos, o Bloco de Esquerda tem sido solidário com a reivindicação de autarcas, empresários e intervenientes no tecido social e económico da região de Setúbal por melhores regras de acesso aos quadros comunitários de apoio. A razão dessa reivindicação era evidente, tem a ver com o que já foi aqui falado, a pertença da Península de Setúbal à Unidade Territorial para Fins Estatísticos, a NUTS de Lisboa, que impedia que a região de Setúbal, mais periférica, mais pobre, enfim, com todas as características que aqui já falámos, tivesse pior acesso aos fundos europeus necessários para projetos de desenvolvimento económico e social. E, portanto, depois deste diagnóstico, foi rapidamente todos os partidos se acertaram também na solução. Era preciso que a região de Setúbal passasse a NUTS 3, autónoma, e a NUTS 2. No entanto, também é preciso lembrar o processo que isso... De onde é que nós vimos e a história dessa reivindicação? A primeira coisa que é preciso lembrar é que o acesso a fundos europeus não é a única razão do atraso estrutural da Península de Setúbal, desde a falta de transportes coletivos, que é histórica, até à dificuldade de mobilidade interconselhia, às debilidades na proteção ambiental, à desorganização urbanística, à grave emergência e crise habitacional, à falta de cuidados de saúde primários, à fragilidade social. Nada disso tem apenas a ver com acesso a fundos comunitários. Tanto o PS como o PSD têm feito do acesso aos fundos comunitários o alfa e o ômega do desenvolvimento da região, mas era melhor que assumissem também responsabilidades na privatização e quase desmantelamento de empresas estratégicas, como o Arsenal do Alfeite durante muitos anos, a EMF, por vários atentados ambientais, por atrasos em grandes investimentos como o Hospital do Seixal ou o Metro Sul do Tejo, prometido na última campanha e até agora não passou.